Bom dia, eu sou a Joana, venho ler-vos Ato 6, a passagem de hoje. Não é muito grande. A escolha dos sete. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo.
Amém. Obrigado, Joana. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos, então, meditar nesse texto que acabou de ser lido para nós. Eu confesso que me sinto assim um pouco manco quando não leio o texto bíblico antes da mensagem. Parece que estou... Eu lembro de uma vez que fui num evento lá no Brasil com o pastor Tim Keller, e ele, claro, estava a pregar com tradução, e mesmo depois da pessoa ler o texto em português, ele fez questão de ler o texto em inglês para então ele entrar na pregação. Parece que aquilo é tipo um arranque, né? Mas, como a gente acabou de ler em português, eu não vou ler de novo. Então, vai ser o suficiente, tá bom? Bom, o que nós queremos conversar hoje é sobre uma igreja que é dia a dia vitoriosa. Uma igreja que, mesmo no meio dos seus enfrentamentos, e por igreja eu não estou falando de uma denominação, de um nome, de um grupo específico, eu falo de todos nós. Essa igreja, mesmo com todas as pressões, mesmo com todos os seus desafios, ela segue dia a dia vitoriosamente, sendo vitoriosa. Eu não sei se você nota, mas desde o capítulo 4 há muita pressão sobre o povo de Deus. Tem lutas por fora, lutas por dentro, depois lutas por fora de novo. No domingo passado, nós vimos um ato sobrenatural de pessoas que são praticamente trasladadas. Elas estão num lugar, depois elas já não estão, estão em outro. E a gente consegue depois, antes disso, na verdade, perceber um temor grande dentro da igreja, o caso de Ananias e Safira, tão desafiador de nós meditarmos, mas ao mesmo tempo tão enriquecedor e tão abençoador para a nossa vida. E hoje nós temos aqui dois momentos tensos, um momento tenso dentro e um momento tenso fora. Mas o que a gente percebe que não deixa de acontecer é que, mesmo com pressões para dentro e mesmo com desafios enormes para fora, O povo de Deus segue vitorioso. E isso tem que acalmar a gente. Amém? Amém? Vamos orar antes de nós continuarmos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela nos encoraja. Às vezes, mesmo quando ela nos assusta, ainda assim nos encoraja. Nos enche de temor, nos enche de amor. Obrigado, ó Deus, pela riqueza dessa palavra. Obrigado porque ela persevera por milhares de anos e já sobreviveu a tantas tentativas de eliminação dessa palavra. Se já tentaram eliminar o povo dessa palavra, que dirá essa palavra? Quantas Bíblias já não foram queimadas? Mas ela permanece. Porque, como a sua própria palavra diz, as coisas dessa vida passarão, mas nenhuma das suas palavras passarão. Obrigado por esses testemunhos que nós temos meditado, estudado. Pedimos para que agora, ó Deus, o Senhor fale ao nosso coração. Clamamos pela intervenção do Espírito, porque não há eloquência humana suficiente para convencer coração a respeito das coisas eternas. Brilhe, ó Deus, sobre mim a sua face, me esconde atrás da sua presença. E que a sua palavra, o seu Espírito sejam suficientes e vida para quem precisa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, qualquer ajuntamento de pessoas, quanto mais gente junto, mais complexas se tornam as dinâmicas e as relações. E o que a gente vê aqui no início desse texto é exatamente isso. Não foi diferente na primeira igreja e não vai ser diferente para nós. É claro que a situação aqui era uma situação drástica, porque envolvia comida, e eu não sei você, mas quando envolve comida parece que a gente, na fome, nós somos capazes de devorar um ao outro. Eu lembro a primeira vez que a Iana foi almoçar na casa da minha avó, que lá na nossa família a gente tinha uma tradição, antes da minha avó ficar mais limitada. Mas era sempre almoçar na casa da vovó no domingo, depois do culto. Era o endereço de todos. E a primeira vez que a Iana foi, quando falou assim, olha, vamos orar. Eu cheguei perto da Iana e falei assim, quando disser amém, não espere, senão você vai ficar sem. Aqui não tem essa coisa, ah, a Iana é visita e tal. Não, eu tenho um tio que quando fala amém, ele está com a colher na mão. E o meu pai está dando de ombro com ele para ver quem que vai chegar ali, porque tem sempre os pedaços preferidos do frango. E a minha avó também tem uma salada de maionese famosa lá na família, que tinha todo domingo, mas que tem umas partes dela que tem mais maçã do que outra, e ela gostava de misturar e tal, e ali aquilo tudo dava briga, tudo. Porque, muitas vezes também, o pastor era como alguns pastores aqui da Casa da Cidade, o culto acabava muito tarde, a gente chegava com muita fome. E aquilo dava desunião, muitas vezes, né? Espero não fazer isso hoje. Mas quando junta muita gente, e principalmente em situações de necessidade, as dinâmicas e as relações ficam cada vez mais complexas. E nesse texto que a gente viu hoje, ele basicamente está dividido em duas partes. Até na nossa Bíblia, às vezes, tem um subtítulo, ainda que é importante nós sabermos. O subtítulo não é inspirado, tá bom? O subtítulo foi os editores ali da Bíblia que colocaram. Mas ele mostra duas sequências de acontecimento. Uma primeira sequência de acontecimento revela um problema e uma solução, que nós vamos meditar sobre eles. A segunda sequência do acontecimento revela, então, o testemunho público de uma das pessoas que, inclusive, foram selecionadas para a solução do problema que tinha acontecido. Então, basicamente, o que nós queremos conversar hoje está dividido em duas etapas. Uma etapa para dentro, uma etapa para fora. Nós temos uma situação doméstica e nós temos uma situação pública. Nós temos uma coerência que vai acontecer dentro, que vai dar uma autoridade para o que vai acontecer fora. E isso, infelizmente, tem sido um dos problemas da igreja no século XXI. Muitas vezes, por faltar a coerência dentro, também perdemos a autoridade fora. Não dá para ter autoridade sem ter coerência. O testemunho tem que ser condizente. E a partir, então, desse episódio que nós lemos, que depois, nessa segunda parte, vai envolver Estevão, nós vemos uma situação com a igreja que começa a esquentar cada vez mais. Se nós estamos falando aqui em dia a dia, Eu poderia dizer que nós vimos o alvorecer da igreja até aqui, mas a partir da vida de Estevão, nós vamos ver que a igreja agora está no maior calor do dia. Então ali estava no alvorecer, a temperatura ainda estava mais tranquila, mas a partir de agora o sol está aqui a pino e a coisa está quente. Ao mesmo tempo que parece que o sol está a pino, temos a sensação de que tem nuvens negras se aproximando. Mas a chuva não vai ser de água, a chuva vai ser de pedras. Mas isso é para o episódio da próxima semana. Vão começar as perseguições. Mas uma coisa que é muito importante nós termos certos no nosso coração é que a igreja continua a avançar. A igreja segue dia a dia de maneira vitoriosa. Uma das formas vitoriosas da igreja é que ela segue vitoriosa no cuidado e no serviço em casa. Eu dividi essa exposição em três partes, ainda que o texto todo seja duas partes, mas só para a questão didática. Essa igreja que segue dia a dia de forma vitoriosa, segue primeiro vitoriosa no cuidado e no serviço em casa. Depois nós vamos ver que ela segue vitoriosa também no seu testemunho público. E por fim, nós vamos ver que ela segue vitoriosa também com o brilho na face. Quando nós mantemos a obediência dentro, a ousadia fora, o brilho de Jesus vem sobre nós. É como Jesus dizia, o bom perfume de Cristo. É como ele também disse a respeito de nós quando nos batizou com o nome de luz. Vocês são a luz do mundo. Essa igreja que segue vitoriosa coerente dentro, no cuidado, no serviço, segue vitoriosa fora, no testemunho e na ousadia, e segue vitoriosa no seu caminho com o brilho de Jesus na sua face. Nota aí do verso 1 até o verso 7, nós vamos ver essa questão do cuidado e do serviço dentro de casa. Esse primeiro bloco de texto vai dizer para nós que uma coisa boa trouxe consigo um desafio de potencial murmuração. O que era a coisa boa? O cuidado que tinha dentro. Tanto que no capítulo 4 nós vimos que o texto dizia que tinham tudo em comum e ninguém tinha nada que faltasse. Uma coisa boa que é a reunião das pessoas em nome de Jesus, o ajuntamento de pessoas de culturas diferentes, de realidades distintas, de idades diferentes, é uma coisa boa, mas que traz consigo desafios que podem ser potencialmente situações de divisão no nosso meio. Começa, então, a murmuração. O texto vai dizer que crescia a murmuração, aliás, crescia o número dos discípulos, mas começava um número de murmuração dentro deles. Nós temos, então, no seio da igreja, esse problema e depois uma solução. Qual é o problema? Nós temos uma igreja com diversidade cultural. O texto de Atos 2, que nós já passamos por ele, diz que o evento de Pentecostes aconteceu num dia específico que vinha gente de várias cidades, de vários lugares, ou seja, de várias culturas, contextos, criação, talvez até língua. E se juntaram num só lugar. Depois daquele evento, muita gente nem quis voltar para as suas localidades. Aquilo foi de tremendo impacto. As pessoas tomaram decisões para a vida. Começou, então, um ajuntamento já transcultural no mesmo lugar. Nada muito diferente do que a gente vive hoje, por exemplo, no contexto da Casa da Cidade ou qualquer igreja em Lisboa. Dentro desse contexto transcultural, tinha um grupo que se sentia negligenciado. Esse era o problema. Nós tínhamos ali a questão das viúvas. Por que que muitas vezes as viúvas são tocadas nas Escrituras? Porque o Senhor tem um olhar especial para algumas situações de vulnerabilidade, e as viúvas são uma dessas. A gente diz que existe um quarteto da vulnerabilidade, e as viúvas fazem parte desse quarteto. São os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. O salmista vai dizer que Deus é o pai do órfão e o juiz das viúvas. Esse caso dessas viúvas aqui eram pessoas que não tinham parentes. Muitas delas, como eu disse, vieram para aquele episódio e nunca mais voltaram para suas cidades. Ou então, pessoas que tinham sido negligenciadas pelas suas famílias. Provavelmente elas estariam com a vida em risco. Não existia, por exemplo, como tem no meu país, uma coisa chamada Bolsa Família, que é um cartão que quem não tem condição nenhuma vai lá, pega, saca um dinheiro e consegue talvez ter ali uma cesta básica. Não, não tinha. Se não tivesse quem cuidasse dessas pessoas, essas pessoas morreriam de fome. As pessoas estão desesperadas. Agora, olhando para esse problema, que é a questão das viúvas, o desafio transcultural, o que está acontecendo? Se nós lembrarmos que os recursos eram depositados aos pés dos apóstolos, essa murmuração não era a ninguém que não fosse os apóstolos. Essa murmuração tinha destino. Essa murmuração era contra as pessoas que lideravam aquele processo, que recebiam os recursos. Quem está respondendo à situação, então, são os apóstolos. Então, a reclamação é em relação aos apóstolos e a resposta também vem dos apóstolos. Note que tem um paralelo aqui das Escrituras com o Antigo Testamento. A mesma palavra que foi usada para murmuração nesse texto é a mesma palavra usada para murmuração no Êxodo, quando o povo de Deus no deserto reclama com Moisés a respeito do cuidado. E o povo, os apóstolos, os líderes, representam Moisés. Depois nós vamos ver, porque depois no discurso de Estevão, na acusação que fazem contra Estevão, e no próximo domingo nós vamos ver o discurso de Estevão, Moisés está presente. É de propósito que está tendo esse paralelo aqui. Qual é a solução para o problema que se apresenta, então? Os apóstolos estabelecem um critério para pessoas que vão poder resolver esse problema. E o critério é um critério alto. O critério envolve caráter e espiritualidade. Não bastava só competências naturais. Essas pessoas tinham que ser pessoas de oração, essas pessoas tinham que ser pessoas tementes ao Senhor, essas pessoas tinham que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Os apóstolos, então, estabelecem esse critério e delegam o trabalho no meio da igreja. Agora, uma nota muito importante aqui, e eu realmente faço aqui coro com o Paulo e recomendo que você depois vá ouvir a mensagem do Francisco aqui no culto das 9, porque é muito distinta a mensagem dele com a mensagem que eu estou trazendo, mesmo sendo no mesmo texto. Porque o Francisco deu ênfase muito grande na questão dos dons e como que o dom da diaconia, que é muito falado nesse texto, é um dom para que todos exerçam. Inclusive, a palavra que está lá no original para falar dessa expressão dos diáconos, e tem muita gente que vai dizer que é a partir daqui que começou a instituição dos diáconos, que em muitas igrejas são nomenclaturas que separam funções, como, por exemplo, presbítero, diácono, pastor. Mas, em contrapartida, existem outros comentaristas que vão dizer que esse não é o melhor texto para partir dessa função. Depois Paulo vai esclarecer isso melhor nas suas cartas. Por quê? Porque a palavra que está aqui, tanto para os apóstolos, quanto para esses que iam servir às mesas, é a expressão diaconai. Por quê? Porque o trabalho dos apóstolos também era uma diaconia, um serviço. O serviço do ensino, o serviço da instrução, o serviço do discipulado, do acompanhamento, da exortação, da intercessão. E o serviço desses diáconos era um serviço mais voltado para o socorro, para a ajuda, para o serviço do jeito que às vezes a gente pensa mesmo, prático. Geralmente é comum que um pastor está falando e a pessoa pergunta assim, tá, mas e na prática? Porque parece que a gente está falando só de conceitos. Mas é a mesma expressão. Bom, por que é importante, eu estava dizendo, é importante nós observarmos aqui nessa situação que os apóstolos poderiam, por exemplo, não ter dado moral para a reclamação. Falar assim, olha, isso é um problema pequeno perto de tudo que a gente está vivendo aqui, vocês não estão entendendo. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus vai voltar daqui a pouco, é chegado o reino de Deus. Bora, gente, vai ficar reclamando de mesa? Se vira aí entre vocês. Não, os apóstolos não fizeram isso. Eles poderiam não ter resolvido, ou então resolvido, mas com desdém. Fala assim, ah, resolve aí, gente. A gente tem coisa mais importante para fazer. Mas, ao não resolver com desdém, ou também ao não dar moral, mas, pelo contrário, ao resolver isso intencionalmente, e estabelecer um critério altíssimo para quem poderia resolver essa situação, fica implícita a importância desse trabalho. E aqui é uma nota importantíssima, porque muitas vezes nós tendemos a achar que o trabalho de quem vem aqui, por exemplo, e pega no microfone ou pega num instrumento, ou de quem não vem aqui, mas talvez escreve um livro, ou até entre nós, fora daqui, determinadas profissões, que porque um ganha mais do que o outro, nós tendemos a achar, então, que esse trabalho é um subtrabalho ou que é um trabalho menos importante, ou que é um trabalho que precisa de menos critério, pode ser qualquer um que faz. Mas o que as Escrituras estão dizendo para nós é que esse trabalho do socorro, da ajuda, do serviço, é um trabalho digno, um trabalho importante, a ponto de ter um critério altíssimo. As pessoas não poderiam só ser boas de gestão. As pessoas não precisavam ser boas só de servir como um garçom. Não, as pessoas precisavam ser cheias do Espírito Santo. Os apóstolos, então, não deslegitimam o problema. Eles não pensavam que isso não era responsabilidade da igreja, que o cuidado dos necessitados era coisa, então, do governante. Herodes resolve o problema desse povo. Nosso trabalho aqui é espiritual. Nós não temos, então, margem para pensar que a assistência, o socorro, não são um problema da igreja. Não são uma parte do ministério integral da igreja, intrínseco da igreja. Ou que isso não é uma coisa importante, ou que é um subtrabalho. Por exemplo, nós temos uma igreja na cidade em que a gente vivia, lá no Brasil, lá em Goiânia, uma igreja grande, eu estou falando de uma igreja de mais de 10 mil membros, em que ela não se envolve com nada que seja ação social, nada. Porque eles têm uma convicção de que isso não é problema da igreja, isso é problema do Estado. Resolver moradia, resolver alimentação, resolver essas coisas não é da responsabilidade da igreja. É assim que eles pensam. Não sei como é que eles fazem com esse texto, mas está lá o texto. Isso não é a minha opinião, é o texto bíblico. Mas o texto bíblico pode ser reforçado e sublinhado. Então, se você quiser, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 27. E a palavra do Senhor vai dizer assim, se não der tempo, não tem problema, eu vou ler. A religião pura e imaculada para com o Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não bastasse, o salmista, no Salmo 68, verso 5, vai dizer: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família. Portanto, irmãos, o auxílio e o socorro sempre foram parte integrante do ministério da igreja. Não podemos menosprezar isso aqui. Portanto, o que está acontecendo aqui não é que os apóstolos estão fugindo de um trabalho que eles consideram um trabalho inferior ou menos importante. Porque muitas vezes eu já percebi gente fazendo esse tipo de leitura. Não, os apóstolos não estão fugindo de um subtrabalho, ou de um trabalho que eles consideram inferior. É simplesmente uma questão de chamado, de vocação. Por exemplo, lá na nossa igreja também, lá no Brasil, tem um pastor que a gente brinca que ele é viciado em visita hospitalar e funeral. Nunca vi gostar daquele tanto. Meu Jesus amado, tem coisa que eu faço porque precisa, faz parte, está no pacote da vocação. Mas a gente não gosta de todas as partes. Então, tem gente que tem muito mais uma sensibilidade, um chamado, uma vocação para situações de socorro. Sabe, gente que parece assim, ele é um bombeiro, ainda que ele não esteja vestido. Aconteceu uma situação, um problema, a pessoa está lá. Eu lembro que tinha um amigo, o Afonso, hoje ele vive no Canadá, é um médico assim, é o melhor pediatra que eu já conheci. Como ele diz, ele me ensinou a ser pediatra. Ele falou assim, anota aí, Rafa, 5 coisas que você tem que olhar para sua filha e que se ela não tiver, você não precisa levar no hospital, não precisa ligar para o médico, não precisa fazer nada. Aí, depois que ele me ensinou, ele falou assim, pronto, você é um pediatra. Tem muito pediatra que não sabe isso. Bom, mas eu lembro que o Afonso, quando nós estávamos na escola, qualquer pessoa que sofresse um acidente, pessoa caiu na escada, pessoa machucou jogando futebol, ou uma pessoa que está na sala de aula começa a passar mal, vomita, tem febre, o Afonso era a primeira pessoa a chegar nessa outra pessoa. O que o Afonso era? Um médico. Ele ainda não tinha as ferramentas necessárias, por isso que ele prestou vestibular, entrou para a Universidade de Medicina e formou em médico. Formou em medicina, quer dizer. O que nós temos que viver e ser, e depois até os nomes que nós podemos ser chamados, tem que ser de acordo com a nossa vocação. O que está acontecendo aqui não é uma questão de um trabalho inferior e um trabalho superior. É de um chamado diferente do outro. Na escola bíblica, quem está aqui conosco nas cartas de Timóteo, nós vimos sobre isso recentemente. Hoje em dia, nós estamos perdendo o imaginário do que é, por exemplo, o pastoreio. Porque a dinâmica da igreja e da empresa misturou demais. Ou a dinâmica da igreja e do shopping misturou demais. Ou a dinâmica da igreja e dos shows misturou demais. Então, a igreja, exatamente por não ser empresa, não precisa exigir que o seu pastor seja bom em administração, em gestão, que ele dê resultado, que os números cresçam, que a gente fale demais sobre riqueza, porque isso não é uma empresa. A gente não entra aqui e pega o melhor produto, eu vou no tal, porque lá o louvor é do fulano, então eu vou tentar saber que hora que é a pregação do poder de tal igreja, que é lá que eu vou. Não, isso não é um shopping que a gente entra e compra o que a gente quer de melhor. Ou pior, que a gente pega um irmão que a gente não gostou muito e devolve. Esse aqui veio com defeito. Ou não é um show em que, hoje tal, acabou a energia. Eu lembro que um dos cultos mais... Tanto que eu lembro, estava na igreja lá em Goiânia há 15 anos, e eu lembro de um domingo em especial. Foi um domingo em que acabou a energia. Estava tendo uma obra na avenida onde a igreja fica, e acabou a energia. E não tinha como resolver. E nós fizemos um culto sem luz. Pregamos sem microfone, alguém pegou um violão, uma guitarra acústica e tocou. E aquilo foi, eu lembro até hoje. Não precisa. Também não tem problema ser bem feito e ter as coisas aqui. Não é disso que eu estou falando. O problema é quando a expectativa fica nesses lugares. Porque a figura que Deus usa para falar sobre igreja é de família. Não é empresa, não é shopping, não é show. É família. Tanto que lá em Timóteo, quando Paulo vai falar com ele, fala assim, olha, trate os mais velhos como seus pais. Trate as moças como irmãs. As mulheres mais velhas como mães. O que isso quer dizer? É que ninguém fica isento de tratamento. Então, não é porque aqui, às vezes, alguém tem a cabeça mais branca que eu não posso ir lá e não tenho a responsabilidade de trazer uma chamada para aquela pessoa, uma exortação. Só que como é que eu tenho que exortar? Como se fosse o meu pai. Com muito respeito, muito temor, tomando muito cuidado com o meu tom de voz, considerando a história da pessoa, o contexto dela. Mas todo mundo tem tratamento. Agora, é um grande desafio nos tempos que nós vivemos, porque exatamente por falta do imaginário correto a respeito do que Deus pensou sobre a igreja, nós colocamos um peso sobre aqueles que, por exemplo, servem no ambiente da igreja de forma remunerada, uma expectativa desproporcional. E aí hoje o coitado do ministro, do pastor, tem que ser bom administrador, bom aconselhador, bom treinador de equipe, bom... que mais? Bom, ainda não, mas depois de fazer tudo, de ter administrado bem, treinado bem, cuidado da higiene da igreja, resolvido o divórcio que não escolhe hora para acontecer, a pessoa que ficou hospitalizada também que não escolhe hora e você estava na preparação de outra coisa e o telefone tocou. E depois disso tudo, tem que trazer um sermão, uma pregação bem feita, profunda, bem estudada. Devo ser mais vagaroso que os outros, mas quando eu gasto pouco tempo para fazer um sermão, eu já fiz a média, é em torno de 10 horas. O Rick Warren dizia que era 40 horas que ele precisava. Mas, enfim, é uma questão de chamado e de vocação distinto. Não podemos menosprezar o trabalho invisível, seja o trabalho invisível de quem limpa, de quem prepara, de quem está lá em cima agora com as crianças e não está aqui com o microfone sendo visto por mais de 300 pessoas. Seja também o trabalho invisível de quem estava lá preparando um estudo, se preparando para aconselhar melhor, intercedendo por quem está doente, intercedendo pela igreja, lembrando das pessoas que estão em dificuldade nas suas famílias. Os trabalhos invisíveis, seja de um tipo de chamado ou de outro tipo de chamado. O que a gente nota, então, nesse primeiro bloco, até o verso 7, é que o verso 7, inclusive, termina dizendo: e crescia a palavra de Deus. O que que isso deixa patente para nós? É que a solução dos apóstolos pareceu bem ao Senhor. Portanto, isso é de Deus. Nós temos pessoas com dons distintos, com vocações distintas, com ênfases de chamado distinto, seja onde você estiver. Isso é uma coisa de Deus para nós. Nós não temos que almejar todo mundo os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, assumirmos as mesmas responsabilidades. Vamos para a segunda, então, a segunda vitória da igreja. Se ela segue dia a dia de forma vitoriosa, ela é vitoriosa também com testemunho fora de casa. Então, ela é vitoriosa no seu trabalho dentro de casa, no serviço, na atenção, no socorro, na sensibilidade, na assistência. Mas ela é vitoriosa também com o testemunho fora de casa. Isso é o que a gente vai ver do verso 8 até o verso 15. O que acontece é que, com a casa cada vez mais coerente dentro, o testemunho fica cada vez mais poderoso fora. Nós não conseguiremos ter um testemunho poderoso fora, no seu ambiente de trabalho, no lugar em que você mora, com as pessoas com que você se relaciona, se nós não conseguimos ter a casa cada vez mais coerente dentro. Nós vemos aqui, então, uma resistência em relação ao testemunho de Estevão. Estevão era um dos que foram selecionados para o serviço das mesas. Esse é o que, às vezes, na conversa de algumas pessoas, é o que não precisa estudar a Bíblia, porque o trabalho dele é só servir as mesas. Depois, no domingo que vem, a gente vai ver a qualidade do discurso de Estevão. As pessoas oferecem, então, resistência em relação ao testemunho de Estevão, pessoas criam uma situação falsa para complicá-lo, vão lá e subornam outros para dizer coisas que Estevão não disse. Não era nem tirar de contexto, era criar contexto. O sistema desse mundo, irmãos, sempre vai resistir à obra de Deus. Sempre. Não existe avanço no reino de Deus sem resistência. Ilusão. A vida cristã não é cortar manteiga com faca quente. Mas a igreja segue vitoriosa no seu testemunho público. A verdade é que o mundo vive tão em crise, tem tanta confusão na cabeça das pessoas, que mesmo as pessoas que desejam o bem conseguem perseguir quem faz o bem integralmente. É isso que está acontecendo com Estevão. O verso 10 vai dizer assim: eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. O que que isso mostra para nós? Que Estevão tinha algumas características e que nós devemos almejá-las e devemos querer imitá-las. Primeiro, o verso 8 vai dizer que ele tinha um testemunho forte e irrefutável, não diz com essas palavras, mas mostra que Estevão tinha coerência. Por quê? Porque Estevão é uma das raras exceções que também realizava milagres, prodígios e maravilhas. Porque, em geral, está narrado nas Escrituras que milagres e prodígios estavam reservados a Jesus e aos apóstolos. Mas Estevão não é. E, mesmo assim, as coisas estão acontecendo. Tamanha a consagração de Estevão. Tamanha a forma com que Deus quer usar Estevão. E o texto, então, vai dizer para nós que ele tinha palavra e ele tinha ações. O que que acontecia com Estevão? Ele pregava aos ouvidos, mas pregava aos olhos também. Você já lidou com gente que, muitas vezes, o que ela faz te impede de ouvir o que ela diz? Fala assim: olha, o que você faz está gritando mais alto do que o que você está dizendo. Mas Estevão não, Estevão pregava aos ouvidos e aos olhos. Estevão tinha coerência. E o texto diz que ele tinha palavras irresistíveis. Agora, isso é porque o Estevão fez um curso de oratória incrível em Atenas? Ele fez um curso de, sei lá, teatro? Quisera eu ter o discurso de algumas pessoas. O que está acontecendo aqui é fora do natural. É naturalmente sobrenatural. O que está acontecendo aqui é claro que não é um dom natural. Eu não sei você, mas quando eu leio esse tipo de episódio, eu logo sou levado, por exemplo, para quando Jesus fala com os discípulos, narrado também por Lucas, em Lucas, no capítulo 12, verso 12, e no capítulo 21, esse eu vou lá com você. Lucas 12, 12, e depois 21, 15. Lucas 12, 12. Como diz o pastor João, hoje vocês estão muito caladinhos. Isso é bom, sinal que está todo mundo atento, né? Se não estiver dormindo e nem no telemóvel, está ótimo. 12, 12. Vou ler do 11 antes. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante de governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou o que dirão. Verso 12. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Capítulo 21, verso 15. Começa do verso 12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governantes. Parece que Jesus estava profetizando mesmo assim tudo que os discípulos estão vivendo agora. Serão levados na presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Verso 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Jesus amado. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar com o que dirão para se defender. Pois, verso 15, pois eu lhes darei as palavras de sabedoria a que nenhum dos adversários será capaz de resistir ou contradizer. Irmãos, o que o Estevão está vivendo agora não é uma coisa do Estevão. O que o Estevão está vivendo agora é uma coisa prometida por Deus para nós, os seus discípulos. O Estevão nem estava nesse grupo de pessoas que Jesus estava falando em Lucas no capítulo 12. O que nós estamos vendo aqui é que o Espírito nos capacita para fazer o que a gente tiver que fazer e para dizer o que a gente tiver que dizer. Aqui nós temos o cumprimento da promessa de Jesus. Estevão está recebendo um auxílio do Espírito. E isso tem que nos encher de fé. Você não precisa ter uma cognição acima da média. Você não precisa ser um mestre. Você não precisa ter estudado não sei quantos anos dentro de uma instituição, um seminário. Nada contra. Minha esposa, inclusive, tem estudado e isso tem mexido, melhorado muito a nossa vida, o nosso ministério, o nosso chamado. Mas o Senhor continua cumprindo a sua promessa. Se Ele diz que quando chegar o momento, Ele vai colocar as palavras na nossa boca, Ele vai colocar as palavras na nossa boca. Talvez a gente ainda não viveu isso, porque nós não ousamos viver dessa forma. Nos pôr numa situação que se não for o Senhor, não tem o que fazer. O texto diz então que Estevão era cheio de fé. Estevão está recebendo essa promessa. Estevão tinha fé na promessa, na suficiência desse auxílio. Meu irmão e minha irmã, ser cheio de fé quer dizer que, como Estevão, nós não vamos parar de fazer o bem por causa de medo, ou por pressão, ou por impopularidade. Ser cheio de fé quer dizer que nós não entraremos em esquemas no trabalho. Esquema aqui, vocês entendem? Treta, vocês chamam treta, né? Isso é uma treta. Nós não nos envolveremos em corrupção. Nós fugiremos de tudo que é aparência do mal. Ah, pastor, mas aquilo não é mal. Mas parece. Sai daí. Não paga para ver, não. Lembra de Ananias e Safira? Ser cheio de fé é confiar que é Deus quem comanda a sua vida. Mesmo que tem momentos que pareça que são os poderosos que fazem isso. É Deus quem comanda a nossa vida, mesmo que em alguns momentos pareça que são poderosos é que fazem isso. Irmãos, a verdade é que os benefícios que nós podemos obter no tempo presente, num curto período, não se comparam aos benefícios eternos que nós já obtivemos em Cristo Jesus para sempre. Não se venda. Você não tem preço. Você tinha um preço. Foi comprado por um preço caríssimo. Custou a vida de Cristo Jesus. Agora você já não é mais vendido por nada. E não pode ser comprado por ninguém. Alguém já nos tem. Uma chave para essa vida, então, não é apenas sermos corajosos, mas é a gente saber quem manda. É saber quem manda. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, fulano é corajoso. Não, fulano sabe quem manda. A pessoa que testemunha diante de pessoas com pedras nas mãos, como Estevão vai fazer, não é que ele é só corajoso, é que ele sabe quem manda. Essa é a chave para a gente viver esse tipo de vida. É isso que vai nos libertar do medo, é lembrar todos os dias, Deus está no controle da minha vida. Terceira e última forma vitoriosa com que a igreja segue dia a dia, ela é vitoriosa com o brilho de Jesus. Então ela é vitoriosa para dentro, guardando o seu testemunho, indo diante do socorro, sendo sensível. Ela é vitoriosa para fora, com testemunho, com ousadia, com confiança em quem é que manda. Mas ela é vitoriosa também com o brilho de Jesus na face. O verso 15 vai dizer que o rosto de Estevão brilhava como o de um anjo. Há uma coisa muito interessante nesse relato aqui. Porque essa coisa do rosto que brilha é uma dinâmica naturalmente sobrenatural. É uma coisa não natural que acontece. Não é que a pele do Estevão ficou oleosa de vez, de uma hora para outra, e bateu aquele sol do meio-dia. Não é disso que o texto está falando. Isso está nos remetendo para uma outra história. Isso está nos levando de volta lá para Êxodo, capítulo 33 e 34, quando a face de Moisés também brilhava. Lá vai dizer que Moisés, depois se você quiser ler Êxodo capítulo 33 todo e 34 todo, vai dizer que Moisés fez um pedido ousado para o Senhor. O pedido é que ele queria ver a sua glória. Deus falou assim, se você ver a minha glória, você morre. Só que Deus é tipo pai que quer fazer as coisas para o filho. Fala assim, ó, não pode. Só que por dentro ele está cheio de vontade de fazer. Aí ele fala assim, eu vou dar um jeito. Aí Deus vai lá e faz um arranjo. Ele se coloca o Moisés de trás de uma rocha e protege o Moisés com a sua própria mão. O texto bíblico diz que Deus faz isso. E aí ele passa, porque Moisés realmente não podia ver a face de Deus. Então ele passa com a sua glória. E só aquele brilho pega na face de Moisés. E Moisés consegue ver e não ser morto. Ali Moisés recebe a lei e desce para ter com o povo. E o relato bíblico vai dizer que a face de Moisés brilhava diante das pessoas, como um rosto de anjo. Irmãos, não há uma coincidência aqui. O que está acontecendo é que o Deus que intervém na história, porque o nosso Deus não é um Deus que deu corda num relógio, no mundo, e está esperando uma hora que isso vai parar, o relógio vai despertar. E aí, então, ele vem. Não. Nosso Deus é um Deus que ouve orações, é um Deus que intervém na história. E esse Deus que intervém na história faz questão de ter um encontro das Escrituras nesse ponto das Escrituras. É conexão de Escritura com Escritura. Isso é algo que me encanta. É promessa cumprida. É nós olharmos para as Escrituras e ver uma coisa que foi dita 500 anos antes, 1000 anos antes, 300 anos antes, e agora ela é cumprida igual estava escrito. O que acontece então é que o homem que está sendo acusado de falar contra a lei vive uma experiência semelhante ao homem que recebeu a lei. Eles estão acusando Estevão de abandonar a tradição de Moisés, e Estevão está se assemelhando a Moisés. Mas não perca essa imagem ainda, porque tem algo ainda mais para a gente observar nessa dinâmica. Tem um pastor lá no Brasil que a minha esposa gosta muito de lê-lo, que chama Emílio Garófalo, e ele faz uma menção muito feliz quando ele vai meditar nesse texto de Moisés que eu falei do capítulo 33 e 34. Ele fala assim, você já reparou que a nossa face tende a espelhar a situação em que nós estamos? Tem até livros sobre isso, por exemplo, como O Corpo Fala. Se nós vemos algo nojento, o nosso rosto faz cara de nojo. Se nós estamos diante de alguém que nos olha bravo, nós tendemos a responder bravo. Se alguém olha para você sorrindo, você tende a responder com um sorriso. Se alguém olha para você bocejando, você tende a bocejar. Talvez até de falar de bocejar, a gente tem vontade de bocejar. Os nossos rostos tendem a refletir o que nós vemos. Encerro a citação. O que está acontecendo, então, nesse texto bíblico, para a gente caminhar e concluir, é que o rosto de Estevão está olhando para pessoas raivosas, furiosas, cheias de ódio, gente que quer acabar com a vida dele. Mas o reflexo dele não é um reflexo de raiva, não é um reflexo de ódio, não é um reflexo de medo, não é um reflexo de fúria, mas é um reflexo de serenidade, de quem sabe quem manda, de quem sabe nas mãos de quem está. A face dele tem um brilho sobrenatural de quem viu algo superior, de quem viu algo que as outras pessoas não estavam vendo. Para a gente, então, concluir. Pode subir o pessoal do louvor. O Estevão olha o ódio e o terror desse mundo, mas ele tem olhos novos. Ele tem uma nova forma de enxergar, ele não encara esse mundo como alguém desse mundo. Ele foi feito uma nova gente, ele recebeu uma nova identidade, vive a partir dessa nova identidade. Ele entende que faz parte de uma nova sociedade, uma nova comunidade, um novo jeito de viver e de ser gente. Ele vive em outro paradigma. A sua segurança vem da convicção que a gente já disse. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem manda. Irmãos, eu quero convidar vocês para que a gente, olhando para o testemunho dessa igreja vitoriosa, uma igreja que é vitoriosa no seu testemunho dentro, vitoriosa no seu testemunho fora, vitoriosa com o brilho na face de Jesus, nós olhemos para isso e imitemos isso. Te convidar para que você possa viver com esses olhos novos, com essa fé cheia. Estevão era um homem cheio de fé, é o que o texto bíblico diz. Viver essa vida com a fé cheia, com os olhos de quem foi restaurado por Jesus, eu e você fazemos parte dessa comunidade vitoriosa. Nós seguimos agora vitoriosamente no cuidado e no serviço, na ousadia e na proclamação, com um testemunho corajoso e também com o brilho de Jesus na nossa face. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você e a gente vai poder ainda adorar o Senhor com um cântico. Senhor, é o Senhor quem manda. Nós queremos obedecer, Pai. Toda vez que a sua palavra disser algo para nós que a gente não entende e que é difícil de engolir, que ela vença. Toda vez que um irmão em amor nos exortar, nos corrigir, nos ajudar, que o amor, a verdade, a irmandade vença. Que toda vez, ó Deus, que nós vemos pessoas no nosso meio, em situação de vulnerabilidade, necessidade de socorro, que o cuidado, a assistência, o serviço vençam. Toda vez, ó Deus, que nós formos colocados numa situação constrangedora fora, um testemunho público, uma pressão, uma oferta de corrupção, um jeitinho, uma treta, como a gente diz, que o testemunho vença. Toda vez, ó Deus, que os céus ficarem negros e ameaçar que vem chuva, e como no caso de Estevão, nem era uma chuva de água, era uma chuva de pedras, que a gente não se acovarde, que o brilho na nossa face vença, Essa fé ousada, ó Deus, é fé que o Senhor dá. Ninguém aqui vai conquistar. Não há ninguém aqui que seja capaz de conquistar essa fé. Mas o Seu Espírito concede, porque Jesus prometeu. Não tenha medo. Não se preocupe. No momento, vai ser te dado o que você precisa. Deus, nós queremos confiar nisso e seguir como parte dessa igreja vitoriosa dia a dia. Abençoa-nos com sensibilidade, abençoa-nos com coerência. Abençoa-nos, ó Deus, com testemunho e brilho. Que a nossa luz brilhe na cidade. É disso que esse mundo precisa. Em nome de Jesus. Amém.